Olá, e hoje a gente está aqui para falar sobre como implementar um programa de compliance, mas do ponto de vista orçamentário. E para falar sobre esse assunto, trouxe mais uma vez o lado in-house e o lado de consultoria externa, escritório de advocacia, Eloy Neto e Ana Carracedo. Muito obrigada por aceitarem esse convite, por estarem aqui com a gente gravando esse videocast.
Prazer enorme estar aqui com vocês.
Eu é que agradeço, acho que como você muito bem sabe, nós no escritório no Demarest, acho que desde 2019, quando eu entrei, a gente sempre utilizou a plataforma Anel, então é um grande prazer estar com vocês aqui na qualidade de cliente da Anel e para falar sobre a qualidade do produto. Não tem nenhum problema com relação a isso.
É, sim. Então, a gente já aqui, um pouquinho antes, a gente estava conversando, né, alinhando os assuntos, os grandes tópicos. Quando a gente fala desse assunto, a gente listou aqui seis temas dentro desse grande tema. E acho que a primeira pergunta que, com certeza, um cliente já te fez, algum cliente, pelo menos, já te fez, e a gente também já teve que responder essa pergunta em conselho: quanto custa implementar um programa de compliance? A gente consegue ter essa resposta?
Olha, vou responder clichê como advogado. Realmente depende. Depende muito do porte da empresa, da indústria em qual ela está inserida, de quais são os riscos de violação à lei que ela tem. Então, varia muito. O que eu gosto de falar para os meus clientes? Eu acho que isso é bastante interessante. Aproximadamente 20% do faturamento que eu tenho na área de compliance e investigações do escritório vem de prevenção, 80% vem da parte de bombeiro quando a empresa tem um problema. Então, definitivamente, o que eu posso garantir para vocês é prevenir é muito mais barato do que remediar. E acho que um outro ponto que é bastante interessante e é estatístico, a ACFE, Association of Certified Fraud Examiners, ela emite um relatório anualmente baseado em fatos empíricos, pesquisas e etc. E eles asseguram que aproximadamente 5% do faturamento de cada empresa aqui no Brasil vai para o ralo por questões de fraude corporativa. Então, se a gente estiver imaginando uma empresa que fatura 10 milhões de reais, 500 mil reais estão indo para o ralo por questões de fraude. E aí eu pergunto para vocês, será que numa situação como essa não valeria a pena investir metade dos 500 mil reais num programa de compliance e eventualmente secar essa fonte de desvio de recursos? Eu acho que vale.
Claro, com certeza. Eu venho dessa área desde 2006 e acho que eu já vi de tudo, todas as formas de implantação, e me dá dó quando a empresa está com problema e aquele dinheirão todo vai para remediar uma situação que podia ter sido prevenida, né? E aí a gente não está falando só de corrupção, a gente está falando de prevenção de tudo que pode dar errado. Então, acho que falar em valor é difícil, mas se você pega as grandes multas aplicadas, os grandes valores gastos com advogado para poder resolver, com consultoria para montar um programa que você poderia ter começado a montar em velocidade e condição tranquila, né? Você acaba tendo que fazer quase que no choque anafilático. E aí, com certeza, sai muito mais caro.
Eu acho que a questão do tempo é uma coisa relevante também, né? O Eloy falou do segmento, quais são os riscos que existem ali dentro, mas a questão do tempo também ela tem um fator relevante, né? Assim, eu já tive a experiência de implementar um programa de compliance com tempo, que levou ali 4 anos, então deu para a gente ir espalhando o custo da implementação ao longo dos anos. E já passei também pela situação de temos que implementar em 1 ano tudo o que precisa de estrutura, principalmente estrutura normativa e sistemas do programa de compliance. E aí, obviamente, então tá bom, pelo menos no primeiro ano vai ser um custo muito mais alto, porque a implementação ela não vai ser diferida no tempo, né? Deferida no tempo. Então, eu acho que esse ponto assim, de custo, eu já também tive do outro lado. E eu acho que eu lembro assim, quanto custa para fazer uma política, quanto custa para fazer uma investigação, né? E a gente fica muito com isso na cabeça quando a gente vai implementar o programa de compliance do lado de cá, que é necessário mesmo, então, eu contratar externo, né? O que que, de repente, eu vou reduzir custo fazendo internamente? O que que eu consigo, como eu consigo implementar com um orçamento baixo? Aquela, assim, criatividade para a gente poder fazer tudo que precisa ser feito, mas com um orçamento baixo, né?
Eu tenho algumas sugestões, e aí vou eu falar, Eloy, até para você não fazer jabá de você mesmo. Mas eu acho que o melhor emprego aí do recurso é quando você faz o levantamento de risco. Por quê? Porque se você começa com o intuito de montar um programa de compliance, você vem para aquele arsenal de coisas que você tem que ter. Quando você começa pela análise de risco, e muitos advogados fazem análise de riscos muito boas, você consegue trazer o que é mais sensível da companhia para a mesa. E aí, quando você sabe o que é mais sensível, onde estão os maiores riscos, onde está a sua probabilidade de cometer uma irregularidade, de deixar de cumprir uma lei, de ser fiscalizado, disso virar um embrólio muito maior, aí você vai colocar o seu programa em cima desses riscos. E aí depois você vai abrangendo as outras áreas. Então, eu acho que a análise de risco feita internamente, feita com um advogado, é o primeiro passo. E o segundo, que eu também vou fazer o jabá aqui, nem era a ideia, mas assim, a gente tem tecnologia hoje para saber com quem que a gente está fazendo negócio. Então, para mim, esse é o essencial. Se você quer, né, metade dos riscos você evita se você já contrata alguém que esteja na mesma pegada que você. E aí, para isso, a ferramenta, ela faz muita diferença, né? Você consegue, desde um universo pequeno a um universo gigante, você consegue saber com quem que você está lidando, os tipos de problema que essa empresa já teve. E aí, repita comigo, red flag não significa que não é para fazer negócio, né? Red flag significa que as duas partes têm que conversar, pega de novo um advogado para colocar nesse contrato as coisas mais sensíveis da relação, e olha, estamos combinando aqui que o jogo vai ser esse. Então, eu iria nessas duas questões, riscos e tecnologia.
Quando vocês fazem análise de risco lá no escritório, você fala, isso daqui você terceiriza, isso daqui você faz em casa, isso aqui vale a pena você ter um orçamento anual, porque isso aqui sempre vai acontecer. Como é que você, depois, com a conclusão da análise de risco feita?
Eu acho que essa é uma pergunta bem interessante, eu quero voltar um pouquinho atrás. A gente está falando aqui de programas de compliance com o menor custo possível, eu acho que isso é extremamente importante, nenhuma empresa tem budget infinito. Agora, eu acho que é importante que o profissional de compliance, quem assume essa posição numa companhia, ele tem que saber exatamente quem está na liderança da empresa, como é a cultura da empresa. Por quê? Porque a gente está falando em custos baixos, mas os custos existem. E a depender da indústria em que essa empresa está inserida, se ela realmente tem muitos negócios no poder público, não existe milagre. Então, eu acho que os profissionais de compliance hoje em dia podem se utilizar um pouco até do que a Controladoria Geral da União fala, que é para você considerar que um programa de compliance é robusto e efetivo, você precisa do tone at the top, né, do comprometimento da alta cúpula, mas o comprometimento da alta cúpula não é só mensagem do presidente, mensagem do CEO, compliance é bonitinho, vamos agir com integridade. Isso significa recursos. Recursos adequados, essa é a palavra utilizada no regulamento da lei anticorrupção. Então, acho que isso é bastante importante. E aí o profissional de compliance tem que dosar para o tamanho da empresa dela qual que é o tamanho do budget que ela tem. E acho que benchmarking com seus concorrentes, com empresas da mesma indústria, talvez seja interessante.
Com certeza. Eu posso fazer um adendo nessa?
Claro, fica à vontade.
Eu acho que é perfeito a questão de recursos adequados, né? Porque o adequado ele é relativo, mas se você levanta os riscos, você começa a entender um pouco melhor, né? Se você roda, se você passa ali numa análise de riscos bottom-up, que eu acho que é a que eu gosto mais, você vai descobrindo quais são as fragilidades da companhia. E aí te ajuda, né? Um dos exemplos que eu queria dar para a gente não perder, e depois eu volto a palavra para você.
Não, vamos lá.
Eu cheguei agora numa companhia que presta um serviço público, logo a gente tem muito contato, interação com o agente público, e tem um canal de denúncias maravilhoso, mas eu reparei que tem regiões que não fazem nenhuma denúncia. Então eu fui conversar com a região, fui entender. E aí eles falaram, olha, a gente acha aqui que o canal de denúncias é uma coisa meio... Você tá delatando teu parceiro, entendeu? Não vai, as pessoas têm medo de usar. É, culturalmente elas acham feio. E aí como é que a gente resolve? Bota uma caixinha dentro do banheiro.
Se as pessoas têm medo... Nossa, eu vi esse exemplo, né? Uma vez... numa aula que eu dei junto com o Matheus Cunha. Olha, e ele trouxe esse exemplo de uma empresa que tinha a caixinha do canal de denúncias, uma no banheiro masculino, uma no banheiro feminino.
Ela é maravilhosa.
Zero custo.
Exato, zero custo. As pessoas colocam as coisas ali e aquilo te dá a oportunidade de trabalhar as questões daquela região, né?
Então, bom, eu tô aprendendo com vocês, porque eu achava que a caixinha tinha deixado de existir, mas aparentemente existe, é efetiva ainda.
Bom, se bem que agora... Bom, mas aí no teu escopo também tem o trabalho presencial, né? Hoje em dia, com um trabalho remoto ou híbrido, a caixinha talvez não tenha uma frequência tão grande, né?
Uso. Eu acho que o ponto aqui é a criatividade, né? Que a gente estava conversando. Cada empresa é uma empresa e quanto mais você conversa, faz benchmarking, conversa com seus parceiros, mais criativo você fica na forma de encontrar aí uma dosagem, um remédio que seja, né, que caiba no bolso.
Que é o adequado, né? É engraçado essas palavras, assim, você advogado, você já citou ali a letra do decreto, e aí quando a gente vem para dentro da empresa, o que é adequado? Adequado, eu acho que isso tá adequado, eu não acho que isso tá adequado, eu acho que tá, e aí como é que... A gente chega num denominador comum de que isso está adequado ou não está adequado, né? Num cenário que, de repente, a empresa inteira está tendo redução de custos orçamentário, é adequado reduzir também o custo do budget da área de compliance? Porque tem que ter uma realidade condizente com a empresa toda, mas aí, de repente, a CGU vai falar um corte de 50% no orçamento de compliance, não é adequado, mas... É adequado vis-à-vis. Então eu acho que isso é interessante, né? De o adequado, ele acaba sendo adequado no caso a caso também. E na análise de risco, quando chega lá na ponta, entendeu quais são os riscos mais críticos, eu vou, de repente, priorizar exatamente por conta dessa criticidade. De repente, os riscos que são 3 ou 4 que são os mais altos. É adequado, de repente, eu reverter o meu orçamento para esses 4 riscos e, num próximo período, eu reverter para outros 4 riscos, ou eu tenho que colocar o meu orçamento para endereçar todos os riscos que estão mapeados nessa análise de risco? Essa é uma pergunta que eu acho que, quando eu fiz esse primeiro mapeamento de risco aqui na Nelly, a gente também começou a discutir ali. Eu fui levar para o conselho o que a gente tinha, a gente teve uma discussão, o orçamento já estava... de uma certa forma dado, né? Eu cheguei, já estava estabelecido, e como a gente consegue fazer um malabarismo para endereçar os riscos que a gente tinha também dentro do tempo que a gente precisava. Eu acho que isso também é uma coisa que...
Mantendo o negócio, né?
Porque imagina,
Tem gente que é obcecada por compliance e se esquece que a empresa precisa vender o seu produto, né?
Sim, sim.
Que ela precisa sobreviver, né?
Exatamente. Isso definitivamente.
Eu acho que, assim, você trouxe um ótimo exemplo, né? De o que um órgão regulador, se for olhar o que você está fazendo, vai pensar de um corte de 50% no orçamento de compliance. Ele certamente vai olhar e vai achar que tem um ponto ali, até porque é papel dele. Então, uma coisa que eu costumo falar é que a gente, no Brasil, a gente formaliza pouco as decisões tomadas e o porquê que ela foi tomada.
Ah, isso é verdade.
Então, quando você tem um contexto maior e esse contexto está registrado e você consegue chegar naquele cálculo depois de 2, 3 anos e entender por que aquela, né, decisão foi tomada, fica mais tranquilo. O problema é, você toma uma decisão, não registra, daqui a 3, 4 anos, se você passar por um processo de apuração, fiscalização, ou uma
auditoria. Se as pessoas não estiverem mais lá também, nem o histórico você vai
nem
saber, né?
Nem o histórico você vai saber.
Regra número 1 de compliance é documentar toda e qualquer decisão que você toma, né?
Exato.
Não, isso é excelente.
Exato.
Agora, voltando à sua pergunta de análise de riscos, e aí falando, depondo contra mim. Gente, análise de riscos não tem segredo. Na verdade, os escritórios de advocacia acabam sendo contratados porque as empresas não têm braço suficiente para entregar uma análise de riscos num determinado lapso de tempo. Mas você tem que fazer uma lista de solicitação de documentos bem feita, você precisa selecionar quais são os profissionais que vão ser entrevistados, e aí depois fazer todos os inputs numa tabela que eu costumo dizer que é o molho do chefe, mas segredos não existem. Escritórios de advocacia vendem esse trabalho. Eu me recordo que há uns 2 meses atrás, um dos meus clientes queridos me ligou e falou: olha, Eloy, eu estou com um budget apertado e eu queria fazer uma análise de riscos. Você não pode me mandar a tabela que você usa, a planilha que você usa para fazer a análise de riscos? Eu falei: fulana, infelizmente aí não dá, né? Mas se vocês trabalham numa empresa de menor porte, eu acho que tem modelos de análise de risco disponíveis na internet, tem que usar a criatividade e toca o barco. Obviamente, se contratarem a gente, o trabalho acho que vai ficar um pouco mais aprofundado, mas de novo, porque escritório de advocacia tem tempo, nós atendemos clientes. E vocês têm que fazer análise de riscos e tocar todos os outros questões
tempo, né?
do programa de compliance, né?
Mas sabe que eu acho que análise de riscos ela tem duas questões que eu acho que facilitam muito. O escritório, ele ajuda porque ele já viu que onde outros clientes erraram. Nesse ponto, vale a pena você trazer esse conhecimento para dentro.
Um ganho do lessons learned.
Exato. Mas se você tiver sem budget, aí eu acho que o segredo é conectar com as pessoas no campo. E assim, num processo de empatia, tentar entender o que elas passam de fato. Porque a gente tem, dependendo da indústria, do segmento que você está, você tem risco ambiental, você tem risco regulatório, você tem risco de licença social, por exemplo, você tem uma infinidade de coisas que podem acontecer ali na sua relação com seus stakeholders, que quanto mais próximo você está de quem se relaciona, mais fácil de você identificar. E eu falo, conversa de risco é uma conversa de, tá, vamos deixar o crachá um pouco de lado, vamos falar do que te dá receio, do que te dá ansiedade.
Que te tira o sono.
O que te tira o sono,
exato. Essa pergunta é clássica, né? Nas entrevistas de risco.
Exato, exato. E aí eu acho que proximidade com o negócio é necessário.
Sabe o que eu lembrei ouvindo essa de se conectar com o seu ambiente? O primeiro mapeamento de risco de todos que eu fiz aqui dentro quando eu cheguei, fui eu que fiz. Eu não fiz realmente um risk assessment que depois eu fui fazer para até construir a matriz de riscos da empresa como um todo, não só da parte de compliance. Mas o primeiro foi porque eu cheguei e aí veio uma primeira pessoa: oh, prazer, meu nome é fulano de tal, eu sou da área de não sei o quê. Ah, prazer, o que você faz? Ah, eu faço não sei o quê e tal, vim me apresentar. A pessoa saía da minha mesa, eu ia lá e anotava o nome da pessoa. Aí vinha daí há 5 minutos, vinha: oh, prazer, eu sou a fulana de tal, não sei o quê, eu vim só me apresentar, fiquei sabendo que você entrou agora, você é responsável pelo compliance, né? O que é o compliance? Me conta um pouquinho, tá? Eu... Chegou no final do dia, eu devia ter assim uns 10 nomes na minha lista. Eu falei: acho que aqui o pessoal é simpático mesmo. Mas e aí o que eu fiz? Depois eu falei: bom, eu preciso então voltar com essas pessoas pra eu entender, porque foram pessoas que, primeiro, já foram pessoas super abertas e que vieram me procurar, então vão ser pessoas mais receptivas numa conversa sobre riscos e vão me abrir quais são as preocupações delas. E depois eu vou sentar com cada uma dos diretores ou das pessoas responsáveis por cada uma das áreas para eu entender o que nas áreas delas tem de preocupação de compliance. E foi assim que eu desenhei o meu primeiro mapeamento de risco de compliance para definir qual ia ser a prioridade da implementação do programa de compliance. Foi na unha também, interno. Foi aquela história de você vai fazer com a equipe interna ou você vai contratar. Naquele momento...
Risco é conversa, né? Se você consegue conduzir uma boa conversa e tem abertura na companhia, fica muito mais fácil. Quando não tem, aí você, né, chama os universitários, que eles vêm assim, ó, né? Já com computadorzinho, com todo o histórico que eles têm.
Vê a diferença, né? Da pessoa organizada.
Mas vocês pagam nossos honorários por hora, então tem que mostrar serviço, né?
Não adianta ser, tem que parecer sério também.
Mas você sabe que eu lembro também de uma outra conversa que eu tive com o presidente do conselho na época que eu respondia, quando eu entrei, eu respondia para ele. E aí eu falei, olha, se eu era muito para eles, era muito uma questão de tempo, né? Que foi o que a gente falou ali no comecinho. Precisamos em um ano ter toda essa estrutura de pé. Aí eu falei, bom, se eu tiver orçamento e equipe, que headcount e budget, eu entrego em um ano. Preciso dessas duas coisas. Agora, é muito difícil, né, acertar o ponto ótimo de eu preciso de tantas pessoas na minha equipe, porque eu tenho essas atividades para executar interna e essas outras eu terceirizo. É um equilíbrio, às vezes, complicado.
E aí, se você não tiver budget, o compliance sempre quer mais. Eu tenho certeza que se dessem budget para vocês, vocês iam contratar mais 50 pessoas, sem ter trabalho.
Mas aí qualquer área da empresa, né?
É verdade.
Qualquer área, se tivesse orçamento, faria budget mais alguma infinito. Coisa. Né? Ninguém tem budget infinito. Nessa lógica, acho que vai para todo mundo, todos os departamentos.
Tanto que eu vejo que acho que o sonho de consumo dos profissionais de compliance é trabalhar em empresas que estão sob monitoramento, né? Porque quando as empresas estão sob monitoramento, acaba o budget. E todos os esforços da companhia são envidados para terminar, mandar o monitor embora.
É.
E aí, assim, contratações são interessantes. Acho que, a título de exemplo, a Braskem, essa informação pública, não tem problema, acho que tinha 6 ou 8 pessoas antes das questões de Lava Jato. Hoje em dia eles têm 70 profissionais de compliance.
Meu Deus!
Isso são recursos adequados. Talvez até adequados demais, não sei se eles precisam. A Petrobras tem 400 pessoas no compliance hoje em dia. Será que não é... Será que são valores excessivos? Preciso de 400 pessoas, por mais sensível que seja a indústria em que a Petrobras se insere.
Eu acho que volta no ponto do que é adequado.
É,
né? Acho que
ninguém
volta
vai responder
ponto do
isso.
Que é adequado, é. Agora, voltando aqui no, né, os passos a seguir, né, com o budget reduzido, eu acho que assim, a gente está acostumado também. A gente gostaria de budget infinito, mas na nossa realidade a gente está acostumado com budget reduzido. E aí eu acho que tem duas coisas, né? A gente tem muita coisa disponível na internet. Como o Eloy falou, não só de riscos, mas de compliance, instrução, o órgão regulador traz, empresas globais trazem experiências de outros lugares. Eu acho que vale a pena essa consulta, mas aí a segunda coisa é, desde que você olhe para dentro do seu negócio e veja o que é adequado você implementar, né? Acontece. Teve uma época que foi moda, implementei o programa de compliance em 100 dias. Eu tenho horror a isso, porque em 100 dias... Né, você pegou.
Eu achei que um ano já
pasteurizado,
era.
Enfiou, entubou as pessoas, e aí depois você vai ver o que dá pra ficar e o que não dá. Aí eu não acho muito legal. Eu acho que vale o benchmark, vale pegar muitas coisas que tem disponíveis, mas acima de tudo, conversar com a empresa, né? Conversa com seus pares, conversa com gestores, entende ali qual que é a realidade pra você saber o que você vai colocar. E aí a gente tava falando, né? Levantou os riscos, vamos pro treinamento. Uma vez que você entendeu os riscos, vamos treinar, vamos conversar, vamos trazer para todo mundo na companhia as formas de sair daquela situação. Né? Tem empresas, e quando a gente fala de corrupção, acho que é onde dói mais, né? Onde o medo maior vem. Tem empresas que falam, tá, mas eu vou receber o pedido. Tudo bem, então você tem que saber como sair de um pedido de corrupção. Tem empresas que falam, não, o ideal é nem deixar o pedido chegar. Tá, então quais são
mas
as ferramentas...
E se ele chegar?
Quais são as ferramentas preventivas que você usa para tentar não chegar e se chegar, o que que você vai fazer? Então, essa conversa, eu acho que é conversa madura, sabe? Eu acho que é um caminho aí para você aplicar nos treinamentos.
E aí a gente volta de novo para assim, pro cerne ou para o início de todo e qualquer programa de compliance, que é análise de riscos. Se você fez uma análise de riscos objetiva e se você identificou realmente quais são os seus potenciais gaps, quais são os seus potenciais ou as suas potenciais exposições, você pode criar treinamentos empíricos. A gente está cansado de fazer treinamentos e cada ano a gente tem que se renovar e a gente tem que usar a criatividade, porque ninguém aguenta mais ouvir aquele treinamento. FCPA, descrição...
To comply.
Aquele slide com os países da Transparency International. Então, treinamentos têm que ser empíricos agora. Você tem que trazer potenciais problemas, situações da vida real e provocar as pessoas para ver como é que elas agiriam em situações como essas. Eu acho que isso não é custoso E é bastante efetivo, né?
E trazer para o dia a dia dela, né? É, não adianta você falar da lei para uma pessoa que é total chão de fábrica. Ali você, né, mais vale um bom exemplo de como ele pode ajudar ou atrapalhar uma fiscalização do que ficar trazendo, né, aquele PPT cheio de legislação. Mas eu lembrei de um outro caso que aconteceu comigo esses dias. Chegou para mim a aprovação um retroprojetor, porque em uma das unidades não tinha equipamento para dar o treinamento. Aí eu falei, não, retroprojetor, eu me recuso. A gente
voltou para a década de 90, né?
Com a transparência, assim, para colocar na luz.
Eu dormia na aula vendo isso.
Não, eu falei, eu me recuso. E aí um recurso que a gente achou que também não é tão caro, mas você fazer, eu não vou chamar de pílula, porque remete a remédio, então eu já aprendi aqui hoje que não pode chamar de pílulas de compliance, porque ninguém quer tomar remédio, mas uma forma de você ter um pocketzinho, né, de levar para aquela pessoa via WhatsApp, no todo mundo gosta, um vídeo que seja leve, mas que seja passível da pessoa compreender o que se espera dela no dia a dia. Eu acho que é um pouco nessa linha.
Tem um outro tema dentro do que a gente está falando aqui, que é como a gente consegue, a gente tem um orçamento, a gente tem lá o nosso pote de dinheiro delimitado, que cada vez que a gente vai fazer uma atividade, seja para contratar um escritório, para fazer uma política, que a gente já mapeou, é um risco, precisamos elaborar essa política, ou para fazer um treinamento, ou para conduzir uma investigação, né? Como que a gente consegue ser eficiente no uso desse orçamento, desse pote de moedas de ouro ali, pensando em usar de uma forma criativa e estratégica? Eu acho que uma, assim, tem ideias vindo de fora, às vezes, tem ideias vindo de dentro. Eu acho que pra mim, a forma...
Gostei da sua, manda ela pra gente.
Pra mim, a forma que eu mais usei, assim, eu lembro duas coisas que eu fiz, assim, lá, quando eu trabalhava na CBMM, que era mineradora, era planta, indústria. E aí, eu falava, gente, porque o treinamento que eu faço no escritório não é o mesmo treinamento que eu faço na planta. O que a gente pode fazer e tal? E aí eu fui lá sentar com o pessoal de comunicação interna para ver o que a gente podia fazer, que ideias tinham funcionado, de outras coisas. Eles faziam a CIPAT, eram eles que faziam a semana de prevenção ao acidente do trabalho, não é isso? E eles foram dando ideias de coisas que já tinham funcionado, de colocar no refeitório. Falei, ótimo, vamos adesivar o buffet de comida do refeitório. Na hora que eu cheguei pra dar essa ideia, o pessoal olhou pra mim e falou, meu Deus, de onde você veio com essa ideia? E eu cheguei aqui na Anel e foi também parecido. Eu fui sentar pra conversar com o pessoal de comunicação interna. E eu lembro que eu cheguei com a ideia, vamos fazer uma lista de treinamento, todo mundo tem que assinar e não sei o que e tal. E a menina de EG olhou pra mim e falou, que ET, isso foi antes da pandemia. Ela falou, por que você não usa um QR Code? Eu falei, meu Deus, lógico, era a minha segunda opção.
Excelente.
Usar o departamento de comunicação interna para fazer estruturar essas estratégias de comunicação, de treinamento, esses planejamentos, eu acho que tem sido, assim, mais, sabe, eficaz e eficiente ao mesmo tempo no uso dos recursos que a gente tem de orçamento.
Não, aliás, para tudo, né? Pegar uma carona no departamento do lado é maravilhoso, porque você pode usar... O RH tá preocupado com cultura, ele vai fazer 1000 eventos de cultura. E aí você já fala, a gente precisa falar de integridade nessa cultura. Pronto, você ganhou um espacinho. Né? Tecnologia vai falar de segurança da informação. Você já ganhou um espacinho também. Vamos falar de conformidade com a legislação, vamos falar de segurança. Então, acho que você ir pegando essas caronas com os departamentos da companhia vão te ajudando a, né, controlar ali o orçamento, te ajuda a fazer parceria. Você entende um pouco a visão do outro também e consegue colocar o seu podcast ali. Não pode falar pílula.
Eu tô do outro lado do balcão, mas eu acho a ideia de vocês genial. Eu imagino que numa circunstância como essa, você trabalhando e trazendo outras áreas para perto de você, você gera também uma sensação de pertencimento, né? Primeiro você desmistifica o profissional de compliance como aquela pessoa que é da polícia, que quer falar não e etc. Você vira um parceiro de negócios e acho que você traz as outras áreas da empresa para próxima de vocês. Eu acho Maravilhosa a ideia.
Vou trazer um contraponto. Não sei se você já passou por essa situação. É, conduzir investigação que é, o procedimento interno da empresa é, é ter, por exemplo, o RH ou uma área especializada, se for, por exemplo, outra, um vazamento de dados, ter a área de segurança da informação responsável pela condução da investigação. Já teve alguma situação que você teve que interagir em investigação com outras áreas e que isso... É, de repente, não teve a mesma qualidade de apuração interna, do ponto de vista de melhores práticas de compliance? Alguma coisa, uma experiência negativa, talvez, para a gente entender, porque a gente está falando de coisas boas, mas coisas ruins também acontecem no dia a dia.
Acho que quando a gente é contratado para fazer uma investigação interna, normalmente é porque é alguma questão material para a empresa ou que envolve C-level, por exemplo. É, e aí, nessa circunstância, a gente entra meio que com carta branca na empresa para fazer o trabalho. O que, que eu consigo verificar? Em muitas circunstâncias, alguma área da empresa, por exemplo, a RH, já começou a fazer uma investigação de assédio. É, entrevistou determinadas pessoas e o que eu percebo é que talvez essas pessoas não tenham experiência suficiente, não tenham os skills necessários para fazer a investigação da maneira que eu imaginava que deveria ser feita. É, mas minhas experiências não foram negativas. Tive experiências negativas com investigações grandes em que o TI estava envolvido nas fraudes. E é muito difícil você descobrir, mas você acaba descobrindo com a assistência de uma empresa que presta serviços forenses. E é muito comum o TI estar envolvido em grandes fraudes, porque todas as empresas são automatizadas hoje.
Muito controle ali, né?
Mas via de regra, minhas experiências foram positivas.
Não, eu já tive experiência negativa da investigação, sair de curso ou porque alguém contou ou porque era amigo, já me aconteceu.
Você mesmo, mas alguém contou? Isso daí é padrão.
Vazamento da informação.
Os
ali,
americanos ficam loucos com a gente, loucos. Os advogados americanos vêm fazer investigação com a gente. Olha, isso daqui é uma investigação confidencial, você não pode falar com ninguém, né? Nos Estados Unidos funciona. Aqui, você termina a conversa,
bum,
o filho da mãe vai lá e fala pro cara do lado.
Acontece nas melhores
infernal.
Famílias.
Acontece.
É infernal, mas um pouco do que eu tenho procurado adotar, principalmente quando eu chego numa empresa e outras áreas estão acostumadas a fazer apuração, eu entro logo com um comitêzinho de conduta e falo, olha, vai sentar no comitê de conduta, o RH, o jurídico e o compliance. Mas quem vai tocar a apuração? É compliance. Ah, não quero compliance. Tá bom, então a gente vai contratar externo, independente, e a gente senta todo mundo e recebe o resultado junto, que é uma forma de você minimizar um pouco o risco de vazamento aí da informação. Mas esse é um ponto que a gente tem que tomar cuidado, sim.
Onde você diria que é hoje o seu maior ralo de orçamento? Onde você gasta maior parte do seu orçamento?
Olha, muito em função da cadeira que eu tô hoje, do segmento que eu tô hoje, é no mapeamento das interações com agentes públicos, né? Se não fosse essa situação, eu acho que o maior gasto estaria ainda em tecnologia.
Tecnologia?
Tecnologia.
Trazer tecnologia para os seus processos.
Mas que é o maior gasto e talvez o mais eficiente, né?
Sim, total. Já indo na linha do preventivo.
Exato. A gente não chegou a falar em detalhes, mas estatisticamente também, estou trazendo vários dados estatísticos, parece um babaca falando, mas 95%...
É muito conhecimento, muito demais, conteúdo.
95% das violações de lei anticorrupção, elas têm como origem terceiros. Então, não é a empresa quem paga a propina, é sempre um terceiro, um veículo, um distribuidor, um fornecedor, escritório de advocacia, pasmem, eu já trabalhei em casos nos quais o escritório de advocacia foi veículo de saída de dinheiro. E aí tem soluções que não são caras, como, por exemplo, a ferramenta de background da Nelway. Você gasta pouco, coloca o CNPJ, o CPF, e se você quiser identificar as relações dos CNPJs, aparece tudo visual para você, é maravilhoso. Então, você toma as decisões sobre contratação ou não de um terceiro, e melhor do que isso, né? Porque não adianta você contratar um terceiro e depois esquecer que a relação existe. Eles têm o Nelway Watcher, você paga um pouquinho a mais.
Mas tá com o símbolo aqui escrito embaixo, Nelway.
Não é verdade, a gente tem que... assim, vale o investimento. Se algum apontamento negativo surgir com relação a esse terceiro, pinga na tela do compliance software. Quer coisa melhor do que isso?
É, exato. E aí você pega todo aquele batalhão de gente que você conseguiu angariar para trabalhar no treinamento, aí você coloca para fazer coisas que de fato precisam, exato, né? Enquanto isso, a Nelly vai passando aí, puxando essa capivara toda pra gente.
Eu ia fazer a pergunta pro Eloy, onde você acha que deveria ser a maior utilização de orçamento revertido em termos de importância? Acho que ele já vai responder a gestão dos terceiros.
Mas, ó, se a gente, só pra falar da minha resposta, é onde eu tô gastando hoje. Se a gente for pegar as empresas brasileiras, onde elas estão gastando é em advogado pra resolver o passado. Isso acho que não tem, né? E assim, pra gente não repetir esse passado... É, apesar de que tudo hoje no Brasil orienta novamente para isso, para a gente não repetir esse passado, acho que gastar aí com tecnologia de forma preventiva, tecnologia e análise de risco é o melhor caminho.
Maravilha. Ana, Eloy, muitíssimo obrigada pela presença de vocês, pelo papo, pelas risadas. Foi um prazer.
Agora, da próxima vez me chama para falar por 1h30, porque foi rápido, né?
Muito obrigada, pessoal. Até a próxima.
Obrigada.